Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu estou aqui com o Marcelo Machado pra gente bater um papo com muito humor.
Isso aí, né? Vamos dar risada, né? Porque a vida fica muito melhor com risada do que com choro, né? Com coisa séria.
É, com certeza. Cara, que legal te receber aqui. Tu é um convidado bem diferente dos convidados que eu tenho trazido até então. Tu trabalha com humor, tem um personagem que eu até vou deixar um pouquinho de suspense aqui pra Sim. Tu falar um pouquinho depois sobre ele. Vão dar um tempo se as pessoas vão te reconhecer. Inclusive, se alguém reconhecer, coloca nos comentários aqui que eu quero saber se tu já reconheceu ele fora do figurino.
Sem o personagem, eu acho que é meio difícil.
Mas será que as pessoas não conhecem pela voz?
Não, acho que não. Mas é pelo
Ainda não.
O personagem, pelo visual dele, que é meio assim, diferente, né?
Pô, legal. A gente vai ter um bate-papo aqui diferente pra gente falar um pouquinho aí da tua história, dos teus desafios, como é que tá o mercado de trabalho hoje em dia pra quem trabalha com arte, pra quem Sim. trabalha com humor. Antes da gente começar o papo, eu quero só dar um recadinho pra quem tá nos assistindo agora aqui. Estamos disponível aqui no canal da Mateada no YouTube. É, youtube.com/mateadapodcast, e tu também vai nos encontrar no Spotify. Todos os links vão estar aqui na publicação. Se tu tá assistindo no YouTube, tem todos os links aqui. Se tu tá assistindo através do blog da Mateada, todos os links vão estar aqui na descrição também. E eu vou colocar todos os links pro Marcelo, depois lá tu passa aí as tuas redes sociais, Instagram, Bom. Onde mais tu tiver, Facebook, onde tu tiver presente, pra gente divulgar o teu trabalho também. Vai estar tudo na descrição aqui embaixo pra tu acessar e conhecer mais o trabalho dele também. E se inscreve no canal aí, e eu estou com um desafio aqui, eu quero aparecer no top 100 podcasts do Spotify e eu prometi que eu vou abrir uma champanhe aqui no podcast.
Opa, o dia
que
isso é bom. É, falando das redes sociais, eu vou botar também o meu Pix, né? Vai que alguém queira fazer um depósito, né?
Fica aí o valor.
Fica a oportunidade, né?
Gostei da ideia, acho que eu vou começar a colocar o Pix aqui na minha
descrição. E tem gente que coloca já, tá em lives no Instagram.
O pessoal
já coloca o Pix lá. Colabore com o artista, é uma forma legal, criativa, né? Então, que nem tem, eu fiz uma entrevista com o pessoal lá da Praça Nossa, até o garçom lá, o Márcio Amaral, que é, vai que cola, né?
Vai que cola, se alguém... o que muita gente fala, minha esposa fala bastante isso, o não eu já tenho, né? Então,
tudo é alguém... o que vier é lucro, né?
Mas vamos começar a falar um pouquinho então aí.
Vamos lá.
Vamos abrir falando do Garçom Batazar, que é o personagem, né?
Garçom...
Não é o personagem, é o teu principal personagem. Então tem só esse, né?
É, o Baltazar é o principal, é o carro-chefe. Mas tem vários outros, né? Tem nos espetáculos que eu faço, faço Chapolin, Sérgio Malandro, um senhor idoso, que é o tio... muitos outros assim, e essa coisa de ser ator é uma coisa legal, porque tu pode ser qualquer coisa, tu pode ser qualquer pessoa e qualquer coisa, tu pode ser uma cadeira, tu pode ser uma mesa, qualquer coisa, não tem limite para isso, é uma profissão que é muito diferente de todas as outras tem aquela rotina, aquela sequenciamento, tem todos os dias para fazer. E no ator não, o ator hoje ele é uma coisa, amanhã é outra, tá fazendo um vídeo, no outro dia ele tá num filme, no outro dia ele tá no teatro, então é muito, muito assim, transformador, muito dinâmico.
E a limitação, na verdade, ela tá na cabeça da pessoa, né?
É, cada um tem, inclusive, pessoas que têm problema de timidez, que não conseguem se relacionar, conversar, quando fazem um curso de teatro ou de palhaçaria, então elas quebram várias barreiras que elas mesmas colocam e conseguem, então, falar com outras pessoas, falar no microfone, falar para uma plateia, falar para uma câmera. É incrível a preparação para ser ator, o que ela modifica na vida de qualquer pessoa. É fantástico aí.
Esse depoimento eu já vi muitas pessoas falando, que fazer teatro, fazer uma escola de humor, enfim, ele te prepara para a vida, ele te dá outra visão sobre o mundo, né?
Sim, uma das coisas que é principal é a pessoa se tornar observadora, observar as pessoas que estão ao seu redor, na rua. Por que isso? porque serve de material depois para algum personagem que tu vai criar, que tu vai utilizar. Então, pô, como é que um senhor idoso se movimenta? Eu vou representar. Pô, então, eu vejo na rua então os senhores idosos caminhando, como é que eles caminham, o jeito deles falarem, o jeito deles se expressarem. Então, a observação é muito importante para quem segue esse caminho da arte, né, do ator. É muito importante, porque tu tem que ter algum material, tem que buscar em algum lugar isso aí. E não tem um livro, né? Para ser idoso, eu tenho que sentar de tal maneira. Não. Então, é a observação que é o principal nessa atividade.
A grande maioria das pessoas que nos assistem aqui, elas trabalham com o mercado de marketing, publicidade na internet, o e-commerce na internet. Mas, em sua maioria, sempre voltada para essa história da publicidade em geral, né? Publicidade online, principalmente. E um dos motivadores que eu tive para te chamar aqui é essa conexão que eu vejo entre esse mundo, esse olhar diferente, né? Esse jeito do artista de pensar com, muitas vezes, a deficiência de quem trabalha com a publicidade tem. De conseguir olhar para o mundo de uma forma diferente e enxergar coisas. Porque dentro da publicidade, para a gente conseguir fazer uma boa publicidade, a gente precisa entender e observar muitas pessoas, né? Sim. Então, tu entender do comportamento humano, observar o comportamento humano para tu conseguir atingir a pessoa do jeito certo, no momento certo. E eu vejo muito essa conexão do artista também, né? De tentar libertar a criatividade que tem presa dentro de si.
Sim. É uma coisa que acontece, principalmente comigo, com o meu grupo de teatro, é que a gente tem vários públicos. Então, a gente tem público infantil, tem público adulto, tem público de idosos. E cada público é diferente. Às vezes até um público de mesma idade, ela é diferente um público do horário que vai assistir amanhã e o pessoal que assiste à tarde. Então, cada público é diferente. E o nosso trabalho que a gente realiza é um trabalho, a maioria deles são de conscientização. A gente sempre fala alguma coisa, algum assunto importante para as pessoas. Fala sobre alimentação saudável, sobre trânsito seguro, conscientização.
Até sobre pandemia, né? Tu estava falando
também,
em off
também. Antes. E cada público, então, a gente tem que ter uma maneira diferente de falar a mesma coisa. Mas dependendo do público, a gente tem que sentir o público como está. Então, a gente tem que estar no palco, tem que estar observando o público. Quando a gente está representando, a gente tem que estar observando o público para ver se é o caminho certo que a gente está fazendo. Que o teatro é a arte do ator. O cinema é a arte do diretor. É o diretor que vai fazer a cena até ficar certa, aí que vai para o público. É o diretor que manda tudo. No teatro, não. O teatro é ao vivo, naquele instante. Não tem o diretor te falando, faz isso, não, para aqui, vai por esse caminho. É o ator que, no momento, tem que ver o que está acontecendo e ele mesmo resolver o problema. E já a TV é diferente. A TV é a arte do produtor. É o produtor que vai dizer o caminho que tem que ir para uma novela, né? Pô, então, qual é o assunto que tá no momento agora? Eu quero atingir o público de tal idade. Qual é o produto que eu vou colocar ali para fazer a inserção ali dentro da novela? Então, é a arte do produtor. O que está dando certo? O que vai dar audiência, mídia? Então, cada um tem a diferença. É ator que está ali representando, mas de várias maneiras diferentes o trabalho é realizado. Um ou outro que comanda.
Cara, que visão interessante. Eu nunca tinha ouvido essa definição e muito interessante. E uma coisa que me interessou muito dessas três características que tu falou foi o teatro mesmo, porque tu falou que tu precisa estar ali, e de fato é o que tu tá mais próximo do público. E tu consegue ter um feedback em tempo real, se a pessoa tá gostando, Sim. Se ela não tá gostando, se ela tá rindo, se ela não tá rindo. E tu adapta o espetáculo...
É no momento ali.
No momento.
Inclusive aconteceu uma coisa engraçada.
É um improviso.
É, muito improviso. Aconteceu numa empresa aqui numa cidade da região metropolitana. Vamos fazer uma apresentação sobre segurança do trabalho. Então o espetáculo que nós estávamos apresentando é o Topa Tudo por Segurança, com o Silvio Santos fazendo perguntas sobre segurança do trabalho para o Chapolin Colorado. E o Chapolin Colorado, todo mundo conhece, né? O Chapolin é atrapalhado, erra tudo. E então o Chapolin respondia errado e se pegava pessoas do público para responder corretamente. E aí ganhava um prêmio. Ah, então, durante uma apresentação nessa empresa aí, o Chapolin notou que tinha um funcionário que estava sentado bem no fundo do refeitório, com o celular na mão, fazendo outra coisa lá, que não estava assistindo. Puxa vida, a empresa está pagando um profissional para ir lá, três profissionais para ir lá na empresa, falarem sobre segurança do trabalho, que é um assunto de interesse do funcionário, que ele tem que voltar para casa da mesma maneira que ele saiu. Aí então parou a produção, está pagando para o profissional que está lá, e a pessoa que está lá assistindo não está prestando atenção. E eu pensei, o Chapolin pensou, o que eu vou fazer para chamar essa pessoa? O Chapolin poderia parar o espetáculo, ou, por favor, aqui, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, pode prestar atenção, por favor? Mas não, é um espetáculo de humor, não ia ficar legal fazer uma coisa dessa. E poderia também...
Tu poderia criar um atrito ali, criar um...
Um atrito com o funcionário ou, sim, com a própria empresa, porque eu estou dando puxão de orelha dentro da empresa para um funcionário da empresa. O que o Chapolin pode fazer? O Silvio Santos fez a pergunta e o Chapolin, poxa vida, essa aí eu não sei. Mas eu sei, quem sabe, ó, tem um amigo meu que está pesquisando no Google agora ali, ó, porque ele quer acertar e quer ganhar o prêmio. Ele é muito inteligente, olha... Quer ganhar esse prêmio. O cara ficou num vermelhão. Todo mundo olhou para ele, todo mundo riu. Ele também riu. Aí ele veio e respondeu. A pergunta não é com o objetivo de ensinar eles. Então a pergunta é para mostrar que eles sabem como trabalhar na empresa. E daí, a partir daquele momento ali, ele não pegou mais o celular. Começou a participar. Deu dica ali. Ficou participante. Então tem... A gente tem que ter sensibilidade, né, de trazer a pessoa para o lado, não criar um atrito com ele. Então é muita coisa do improviso e da sensibilidade. Como é que eu gostaria de ser tratado numa situação? Então a gente tem que se colocar no lugar de quem está assistindo e fazer aquela pessoa se sentir bem, que o objetivo é rir, fazer a pessoa dar risada, aprender com humor. Então aí a gente conseguiu dessa maneira trazer, eu acho que foi uma maneira... bem bacana, e ninguém se sentiu mal, ninguém se sentiu ofendido.
Pelo contrário, né? Até virou uma piada.
Yeah.
E de onde que surgiu essa ideia? Porque é um trabalho meio diferente, digamos assim, né? De tu usar o humor e o teatro para um trabalho mais sério mesmo dentro de uma empresa. Sim. Afinal de contas, você tá falando de segurança de trabalho, é um assunto super sério.
Sim.
Mas tratando de um, né, comunicando através do humor. Como é que veio isso? É uma coisa comum e eu só que não enxergo? Ou não? É uma inovação mesmo? Não, como é que surgiu o grupo e como é que surgiu a ideia?
Já tem há bastante tempo, já tem esse teatro empresa. Antes de eu ser ator, eu fui funcionário em empresa, trabalhei em várias empresas. Eu era eletricista de manutenção, eletrotécnico. E também participei das comissões internas de prevenção de acidentes dentro de empresas.
Então, tu já tinha um pé ali nessa...
Sim, sim. E daí, quando eu entrei para o caminho da arte ser ator, aí o que eu posso fazer para utilizar essa profissão minha e que ela renda também? Então, poxa vida, eu vou fazer teatro em empresa, que eu já tinha visto. Foi uma coisa bem bacana, porque o que acontece? Numa empresa tem que fazer a semana de prevenção de acidentes. Toda empresa grande tem que fazer isso. E como é que faz isso? É com palestras, com gincanas, com teatro, então com vídeos, então são várias maneiras de fazer. E a maneira que mais chama a atenção do funcionário é o teatro. O vídeo e uma palestra são informativos, eles passam a informação, só que eles não fazem as pessoas se engajarem na segurança. Então é só uma informação. Às vezes bota um folheto ali falando sobre segurança do trabalho, a pessoa olha ali, coloca numa gaveta, coloca num armário, fecha e não vê mais. E o teatro não, o teatro ele emociona, faz a pessoa se envolver com o que está passando ali. A palestra também, a palestra ela passa informação. E às vezes, tu pensa bem, o funcionário acordou de manhã cedo, acordou às 5 da manhã, pegou um ônibus, foi para a empresa dele, trabalhou a manhã inteira, almoçou. Depois do almoço, ele senta para escutar uma palestra.
Vai dormir.
A pessoa vai dar aquela cochilada, vai fazer força para ficar... Eu tenho que ficar acordado, tenho que prestar atenção. E o teatro não, o teatro ele emociona, as pessoas já querem saber o que está acontecendo, o que vai ser. E o teatro, tem essa, com essa motivação emocional que ele dá, as pessoas se lembram. A gente volta em empresas depois de um ano, dois, e as pessoas lembram do... Ah, tu teve aqui ano passado, aqui, mas tu não era o super-homem, tu era o Chapolin, não era? E o palestrante, não, o palestrante era uma pessoa que estava de terno e gravata. E uma semana depois as pessoas não lembram quem foi o palestrante que teve lá, porque ele passou só informação e ele não fez as pessoas se envolverem emocionalmente com aquele assunto. Então, o teatro é um reforço para uma palestra, para um vídeo. Então, tem que estar tudo casado para a coisa funcionar. Não adianta ter um carro só com três rodas, né? Tem que ter as quatro rodas, senão ele não vai andar direito.
Tu começou a contar essa história aí, tu falou que trabalhava numa empresa com...
Sim, em várias empresas.
E como é que foi essa virada aí? Como é que virou a chave? Você disse, não quero mais trabalhar com isso, agora vou trabalhar com teatro.
A profissão de eletricista, de manutenção, eletrotécnico, é uma profissão que ela tem periculosidade. Então, a pessoa trabalha numa empresa e ela recebe um valor a mais por ser um trabalho perigoso, porque mexe com eletricidade. E eletricidade é 110 volts, 320 ou 138 mil volts. Então é uma coisa
a
muito
famosa séria. Alta tensão.
Alta tensão. Então, e tem a média tensão também, que é 9 mil volts. Também é uma coisa assim, é muito forte. E todo ano, o funcionário que tem essa profissão, ele tem que fazer um curso chamado NR10. É a Norma Regulamentadora 10, que fala sobre acidentes do trabalho. Então, passam vídeos sobre acidente de trabalho, pessoal que sofreu choque elétrico de baixa tensão, média tensão, alta tensão. Então, é coisa muito impactante, assim. Então, um vídeo assim da pessoa pegando fogo, a pessoa incendiando, a pessoa... Então, é uma coisa assim então, que...
Usa um recurso para chocar, para que todo mundo fique alerta mesmo e saiba do perigo que tem.
Eles usam uma maneira assim mais impactante. Então... É aquela coisa que eu te falei, da emoção, né? No teatro que a gente faz com humor. Então, esse curso, o NR10, ele trata, emociona a pessoa através do medo.
Uhum.
Então, é outra emoção. Tem o riso, o humor e o medo. E eu fiquei com medo.
Contigo funcionou até demais, então.
Funcionou demais, porque... Poxa vida, então, quando a gente é novo, tem 20 anos, 20 e poucos anos, então, não tem nenhuma dor ainda no ombro, não sei o quê. A tua visão é 100%, não tem que usar um óculos. E ele não tem a mesma firmeza na mão. Então a gente vai pensar, poxa vida, então é arriscado, né? Então vou procurar fazer outra coisa. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer e tá dentro de fábrica. Eu gostava muito da minha profissão, que o eletrotécnico dentro de uma empresa, ele trabalha resolvendo problemas. Um equipamento parou de funcionar, e ele tem aquele quebra-cabeça lá, como é que eu vou fazer isso aqui funcionar de novo? Então pode ser um problema elétrico, hidráulico, mecânico, então é várias coisas que a gente tem que estar sempre interligado com outros profissionais de outras áreas. E eu gostava muito disso. E para estar dentro de fábricas, ainda podendo estar visitando empresas, através do teatro eu consegui fazer isso. E eu também conheço toda a desculpa que o funcionário vai dar. Ah, eu não vou usar a luva de segurança aqui, porque, pô, eu faço esse trabalho há 10 anos, estou acostumado, nunca me aconteceu nada. É nesse momento que o acidente acontece. Por um descuido, por a pessoa achar que nunca aconteceu nada comigo, não vai acontecer. E acontece, é nesse momento. Uma distração, qualquer coisinha que distrai ali, um equipamento que não esteja funcionando bem, e a pessoa não sabe que está com problema. Bota a mão ali, puf, deu o acidente. Então, eu sei toda a desculpa que o...
Por já conhecer o outro lado.
E sei o que o cara também, que é da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Técnico de Segurança, vai falar para ele. Então eu sei tudo que um vai falar e tudo que o outro. Então tudo que alguém falar para mim, eu rebato ali porque eu sei, porque eu vivi aquilo. Então não é uma novidade para mim, eu não estou apenas representando alguma coisa sobre segurança do trabalho. Eu estou falando porque eu sei, porque eu vivi aquilo.
Mas as orientações, o texto, isso é vocês que criam e é tu que leva? Ou é a empresa te dá a orientação? Tipo, é isso que a gente precisa falar para os funcionários. E aí tu transforma aquilo ali numa peça de teatro.
É, eles dão o tema. Eu quero que fale sobre... É que cada empresa é diferente, né, Denis? Tem uma que é uma empresa de ramo alimentício. E tem outra que é uma fábrica de cimento. Então não tem nada a ver uma com a outra. É, assim como também no escritório. Tem riscos também. O pessoal, ah, não tem risco no escritório. Tem, hein? Tem escritório. Tem o risco lá, é risco de postura, de vai te dar uma doença, o LER, né, que é aquele esforço repetitivo. Então, cada situação é diferente uma da outra, cada empresa é diferente. E dentro da mesma empresa, tem vários setores diferentes. Então, tu tem que conhecer aquilo que tu está falando. Tu tem que...
Então para ti tem um trabalho de pesquisa também, né? Sim. De entender a empresa, de entender a área que ela está atuando, quais são os riscos que tem ali, para tu criar algo que faça sentido para aquele negócio.
E eu trabalhei em várias empresas, então eu trabalhei em vários ramos industriais, então eu conheço bastante coisa. E o resto, assim, a gente vai pegando, aí a gente tem técnicos de segurança, que é amigo nosso, que também faz parte do nosso grupo, que ele faz a palestra também. Se a empresa precisar de uma palestra sobre segurança do trabalho, a gente também tem o profissional que vai fazer isso lá na empresa. Então tem o teatro e tem a palestra também que a gente consegue levar. E as dúvidas que a gente tem, que a gente não sabe tudo, a gente conversa com esse nosso amigo técnico de segurança, que vai nos orientar. Então a gente vai sempre se informando que é o melhor caminho, né? Então, porque a gente tem que passar uma coisa que seja verdadeira. Então não pode, se algum funcionário parar o espetáculo ali, e se acontecer tal coisa? Então a gente tem que estar preparado, então, para estar respondendo, porque é um espetáculo interativo e a gente dá liberdade dos funcionários, então, estarem interagindo. Então não é uma coisa assim que ele senta e assiste. Ele senta e participa também. A gente procura fazer isso para... É aquela coisa do envolvimento do funcionário. Ele tem que estar mais envolvido. Uhum. Então com a participação no espetáculo a gente consegue fazer isso.
Mas e aí, como é que foi essa transição? Transição aí, de sair de...
A minha esposa que fala bastante, né? Ah, tu tem sempre que falar em Curitiba. Pô, mas eu morei lá e muitas coisas aconteceram lá.
Mas tu é de onde? Tu é gaúcho?
Eu sou gaúcho, daqui de Porto Alegre. Morei em várias cidades do Brasil. Já morei no Nordeste, em Recife, morei em Brasília, São Paulo, Curitiba e outras cidades menores também.
Mas e ela quer tanto falar de Curitiba por quê? Porque ela é de lá, então.
Não, ela é daqui também. Mas é que essa transição ocorreu de passar do funcionário de empresa para ator, foi lá em Curitiba.
Ah, então existe essa conexão.
É, né? Então Curitiba lá que me fez mudar de área, né? Como é que isso aconteceu? Quando a gente chega em Curitiba, o curitibano tem aquela fama de ser aquela pessoa fechada que não conversa com um estranho, e não é fama, isso é realidade, acontece mesmo. E então na época eu cheguei em Curitiba, foi na época faz tanto tempo que eu nem lembro.
É, esse é o mal.
Foi em 90, foi em 1990 e pouco, alguma coisa assim. Então, eu cheguei em Curitiba e tive dificuldades de fazer amizade, porque o curitibano, ele é reservado. O curitibano, depois que tu fizer amizade com ele, ele vai te tratar muito bem, vai te convidar para ir na casa dele, sim, com certeza. O problema é o primeiro contato.
Ele é desconfiado?
É desconfiado. Até poderia falar sobre isso aí, mas aí já ia ser mais longo, né, a conversa aqui.
Dá pra gente fazer um podcast só para falar dos curitibanos.
Isso. Resumindo. Então, o que é uma pessoa que chega numa cidade que ela não conhece ninguém? Como é que ela vai conseguir amigos? Na época, tinha o Orkut.
Orkut.
Orkut. Então, tinha uma comunidade solteiros de Curitiba. Não sou de Curitiba, sou solteiro. Vou entrar nessa comunidade. E aí, lá, o pessoal fazia muitas festas, churrasco. Aí, então, as pessoas se conheciam. E essas pessoas da comunidade não eram curitibanos, tinham poucos. Então é pessoal de outros estados, interior do Paraná, que iam morar em Curitiba. E esse pessoal fazia muitas festas, então, e muita festa fantasia também. E aí eu percebi uma coisa, que quando a gente vai numa festa fantasia, tu aluga uma fantasia, tu vai na loja lá, pá, vou de zorro. Chega na festa, tem 7 zorros. Bruxa tem 18.
É verdade.
Então fica uma coisa, mas, puxa vida, não fica legal. Aí então eu comecei, vou começar a fazer as fantasias para mim mesmo, ficar diferente. E eu comecei a fazer as fantasias e incorporava aquele personagem. Não era o Marcelo vestido de personagem. Era o personagem que estava ali na festa. E daí as pessoas começaram a falar.
Mas tu fez isso porque tu já gostava de teatro ou não? Era simplesmente uma diversão?
Não, só por diversão. Porque na festa, pô, vou fazer uma coisa diferente, né? Não é todo mundo igualzinho ali. Ah, então, pô, vou incorporar essa fantasia que eu tô fazendo. E o pessoal começou a falar, pô, gaúcho. Me chamou de gaúcho. Gaúcho?
É, esse eu acho que é o mal de todo gaúcho que mora em outro lugar, porque quando eu morava em São Paulo também, todo mundo me chamava de gaúcho. Até hoje, as pessoas me ligam, quando eu tenho algum amigo de São Paulo me liga, ele fala, e aí, gaúcho?
E não interessa se tu for catarinense ou paranaense, se tu estiver em qualquer outro estado, vão te chamar de gaúcho também. Todo mundo vira gaúcho. É. E daí falaram, pô, tu tem que fazer um curso de teatro, tem que fazer teatro. Ah, que teatro, cara? Pô, teatro não brincadeira, não dá pra levar a sério. E insistiram tanto que eu fui fazer uma oficina de teatro. E me apaixonei, né? Então, descobri que é uma coisa fantástica. O teatro é uma coisa que tu vive mil coisas ali dentro ali do teatro. Tu pode ser um objeto, tu pode ser um policial, pode ser super-homem, tu pode ser Deus. Pode ser Deus no espetáculo de teatro. E isso aí, poxa vida, fantástico.
Eu sou muito fã do Márcio Balas.
Ah, né, sim, do improviso lá.
Isso. E ele tem uma palestra dele no que ele fez no TED, que ele fala do o poder do sim, que é essa coisa do palhaço falar sim pra tudo, né?
Isso.
Qualquer proposta é sim.
Sim.
E aí, enfim, vale muito a pena para quem quiser assistir, isso é muito bacana. Não sei se tu já teve essa oportunidade também.
Eu já assisti essa palestra.
É transformadora, é uma palestra transformadora.
Isso.
Eu acho que dá para dizer assim, porque essa visão do palhaço do mundo, né, de dizer sim para tudo, ela vai muito na contramão do que a gente está acostumado a viver, né? Que a gente está sempre dizendo não para as coisas, né? Quer sair esse final de semana? Não. Quer experimentar essa comida diferente? Não. Quer assistir? Não. O palhaço não, ele já tem essa visão diferente de dizer que sim.
Isso.
É. Quer experimentar uma coisa diferente? Quero, sim. Uhum. O olhar do sim, eu acho que é o nome da palestra dele.
E foi legal tu falar nisso, que do Baltazar, né? Que é o personagem que é o meu principal. Ele surgiu, foi depois que eu vim de Curitiba para Porto Alegre. E aí meus amigos todos, eu saí daqui, eu tinha 19 anos, né? Então eu voltei com 40 e alguma coisa.
Já voltou com a idade de tomar vacina?
Quase, quase. E daí todo mundo já estava casado, com filhos, com neto, pessoal morando em outros estados, né? Então não tinha mais contato com o meu círculo de amizades que eu tinha quando eu saí daqui. E daí, então, puxa vida, o que eu vou fazer? Estou numa cidade e não conheço ninguém. Aí fui pro Facebook.
Ah, que aí já não era mais Orkut.
Não era mais Orkut. Aí fui pro Facebook. E encontrei um grupo aqui também, que o pessoal joga futebol, fazem festas. E daí então...
Mas até então, tu não tinha conhecido tua esposa?
Não, ainda não. E participei de um grupo de teatro lá em Curitiba. Tá morando lá. Mas era um grupo de teatro amador. Então, não... E era um grupo diferente. Não se apresentava em teatro. Se apresentava numa casa noturna. Não no palco, mas entre os clientes. O espetáculo era junto com os clientes. Os clientes participavam ali, sem querer, do espetáculo. Mas, daí então, chegando aqui, não conheço ninguém do teatro. Não tenho nenhum amigo que esteja solteiro. Não conheço ninguém. Fui pro Facebook. Aí, então, contei o pessoal que fazia festas aqui, o pessoal do Facebook. Entrei num grupo. E aí, então, tinha as festas. E daí, poxa vida, eu falei com a dona do grupo lá, ó, eu sou ator, eu gosto de fazer algumas intervenções, nas festas eu posso fazer algumas brincadeiras como personagem? Ah não, pode fazer, tudo bem. E aí voltou também um outro amigo meu de Curitiba, voltou, que participava do grupo de teatro, e aí começamos a fazer algumas coisas. E o pessoal me falou, mais uma vez, cara, tu tem que fazer um espetáculo de teatro para estar no teatro. Ah, vá, tu tem que fazer. Tá bom, vou fazer. Aí, daí eu sou assim meio que enjoado. Vou fazer, mas vou fazer... Começar grande, não quero começar pequeno. Vou apresentar um espetáculo no teatro, no Festival de Teatro de Curitiba, que é o maior do Brasil. Vou conseguir? Não sei. Consegui.
Legal.
Só que eu tive que arrumar um grupo de teatro de Curitiba e eu ia lá para ensaiar.
Uhum.
E aí surgiu o Baltazar, que o espetáculo é A Arte da Conquista. O Baltazar não era como ele é hoje. Então era um virgem de 40 anos que queria conquistar uma namorada. E foi um sucesso total lá no Festival de Curitiba. Nos apresentamos numa casa noturna. Aí, então o público foi... O dia que teve menos pessoas foi em 90 pessoas. E o que teve mais foi 130 pessoas num espaço para 80. Então tu imagina que foi... erraram lá na hora de fazer a divisão do espaço. Eram dois ambientes de 80 e eles botaram 160 no total. Então era gente, muita gente. E foi muito bacana porque deu certo o espetáculo. E foi um espetáculo interativo também. A coisa do improviso. Então a gente fez as cenas que a gente tinha que fazer. E o final, o público decidia o final. Então os personagens tinham o Baltazar, tinha a moça, que era a namorada, a mãe da moça e o narrador. Então no final as pessoas decidiam o que ia acontecer com o Baltazar. Se ele ia conseguir a namorada, se ele ia... E as pessoas... Ah não, ele vai ter que ficar com a sogra. Ah não, ele vai ter que ficar com o narrador. Então, então a gente meio que ensaiou algumas coisas assim, se alguém falasse alguma coisa.
As
assim,
possibilidades.
É. Mas só que na hora não é assim. Ele vai ficar.
Improviso com, total.
Improviso entra muito. Então o teatro de humor, ele dá essa possibilidade muito grande do improviso. Que o teatro dramático já não dá isso aí. Então já é uma coisa mais. Mais. Como é que eu vou falar assim? É uma coisa mais. Tem as regras, a quarta parede, não pode passar a quarta parede. Quarta parede é conversar com o público, fazer o público participar ativamente do espetáculo.
É, coisa que o cinema está levando bastante hoje em dia também, né? As séries estão fazendo bastante isso também. Do nada o ator olha para a câmera e conversa com a câmera às vezes e fala.
Isso. Né? Mas aí já é aquela coisa do cinema, é o diretor que está... Tá mandando o ator fazer aquilo. Então não...
Mas a dinâmica é mais ou menos a mesma, né? Que é conversar com o público.
É, mas no teatro, não. No teatro é o ator que decide ali. Acontece alguma coisa na plateia lá, alguém deixa cair um saco de pipoca, que não pode entrar com pipoca no teatro, né? Não sei porquê, mas não pode deixar o cair. Opa, peraí, caiu ali, por quê? Não. Então a gente usa bastante.
E é uma decisão rápida, porque ela tem que ser na hora, né?
Tem que ser na hora.
Outro grupo que eu sou muito fã também é os Barbixas, que eles fazem muito essa história de improviso.
Incrível.
E tu tá falando do improviso aqui também, eu tô fazendo essa conexão. O improviso, ele tem uma característica que é o erro é a graça, né?
Sim. Às vezes o errado vira certo depois. É. Deu errado e as pessoas riram. Então, vamos começar a fazer depois, nas outras apresentações. Acontece muito isso. E o improviso, a gente não sabe que caminho vai dar. O teatro de humor, a gente tem a resposta na hora. Se deu certo ou não, as pessoas vão rir ou não. Se a pessoa riu, deu certo. Se a pessoa não riu, não deu certo. E um teatro dramático, a pessoa não tem essa resposta na hora. Aí estou fazendo um espetáculo dramático, a pessoa está entendendo o que eu estou fazendo, ela se emocionou do jeito que eu queria, e o humor a gente tem é instantâneo, tem na hora. E no dramático não, a gente tem que conversar depois com as pessoas, o que tu achou do espetáculo, e a pessoa pode falar, para dar uma resposta para te agradar, então a gente não tem uma resposta assim instantânea, né?
E não é tão evidente também, né?
É.
Mas e aí, como é que saiu aí essa trajetória desde quando começou o Baltazar até tu ir pra TV com ele, né?
Ah, sim. Então, a gente tem um grupo de teatro, que o nome do grupo é Inspirados. Inspirados. Eu gosto bastante dessa trocadilhos, né? E então a gente tem alguns trabalhos, eu, a minha esposa, a Clau Angeli, que nós estamos sempre em todos os espetáculos. E às vezes a gente precisa de mais um personagem, alguém para ficar na técnica, às vezes eu fico na técnica, às vezes a minha esposa fica, depende do espetáculo. E um dos nossos conhecidos, que é o Rogério Ock, ele é ator, ele... é humorista, é mágico, e ele participa, então, do Balanço Geral de sábado. Então, um dia...
Balanço Geral, para quem não é daqui de Porto Alegre, é um programa que acontece na Record, né?
Isso. O Balanço Geral é igual em todo o Brasil, né? Então, é um programa que fala sobre assuntos da polícia e também assuntos da cidade, dos bairros, das ruas, falta de luz, de água, então, vários problemas. E ao sábado, então, aqui, a Record do Rio Grande do Sul inovou, o Voltaire Porto deu uma ideia de fazer um programa interativo. Então, o que ele fez? Ele chama um conjunto gauchesco, ele chama um CTG e chama uns assadores de carne. Então, tem um churrasco, uma banda tocando música gaúcha e tem o CTG dançando. Então, isso é uma coisa fantástica. A audiência bomba, assim, é muito bacana. E é uma coisa nova, não tinha aqui no Rio Grande do Sul. E tem os garçons para servir o público. Então, tinha o Rogério Ock, que era um dos garçons, e o Álvaro, que é o garçom anão, anãozão, eles chamam lá. E um dia o Rogério não pôde ir, então ele falou com a produção lá e disse, ó, esse dia eu não vou poder ir, tem o Marcelo, que eu trabalho no grupo de teatro deles lá, e ele pode participar aqui no meu lugar. Aí o cara, não, tudo bem então, pode mandar ele aqui. Aí eu fui lá e daí então o Baltazar, fui com o personagem Baltazar, só que vestido de garçom, com a camisa branca, gravatinha preta, e daí então...
Até esse momento o Baltazar não era um garçom.
Não, ele é de espetáculo, né, A Arte da Conquista. Aí, então ele era um cara que queria conquistar uma namorada para perder a virgindade dele. E isso foi em 2012, que foi o primeiro espetáculo. Então teve convite, então fui com a camisa branca, calça preta, a gravata.
Gravata borboleta.
E daí então, pô, mas é pra TV, então tem que ter alguma coisa diferente. Aí a Clauângela, minha esposa, falou, leva umas perucas. Aí de repente eles dizem que é melhor se é sem a peruca ou com. Aí levei a peruca Chanel preta, levei uma peruca que parece que tá pegando fogo e a outra a Chanel loiro. E a Jéssica Weber, né, que é a apresentadora também do programa, que ela é a venenosa, sabe tudo das fofocas, coloca a loira. Daí coloquei e ficou a loira, o pessoal gostou muito. E me apresentei lá, fiz uma brincadeira, o Voltaire Porto gostou bastante e falou para mim depois, né? Então, ó, quando tu quiser voltar, não precisa o Rogério faltar, o dia que tu quiser vir, pode vir que tá aberto para ti aqui. E, pá, foi uma coisa fantástica que, pô, ele é um apresentador aí reconhecido aqui no Rio Grande do Sul, gostou do meu trabalho e queria que estivesse apresentando no programa dele, né? Poxa vida, isso aí não é todo mundo que consegue, sim, né?
Um baita reconhecimento pro teu trabalho, né?
E foi uma brincadeira bem bacana que eu fiz, foi uma coisa simples. E o Baltazar não conta piada. O humor dele não é um humor de contar piada. Ah, sabe aquela piada do português? Não. O humor do Baltazar é um humor mais físico. É um humor mais de movimento, de situações que acontecem. Então, ele força as situações e faz também algumas mágicas. Então, o Baltazar chegou na Record, no programa lá, e daí eu falei com o Voltaire, ó, quero fazer tal coisa aqui, posso fazer? Pode fazer. Porque não pode fazer uma coisa no programa e fazer uma coisa que não seja aprovada pela emissora, né?
Sim.
Então, tem que fazer algo que seja condizente com a emissora. Aí, então, eu falei que eu iria virar mulher na frente das câmeras para todo o público do programa no Rio Grande do Sul inteiro ver. Ah, não acredito. Então, e aí, então fui, né? Então comecei. E o que eu fiz? Na hora, então o pessoal se prepara agora em casa, todo mundo se concentra. Eu vou virar a mulher agora. E quem estava do meu lado era a Jéssica Weber, né? Então pessoal, eu vou virar a mulher em 3, 2, 1. Peguei a Jéssica Porto, fiz ela dar uma volta assim.
Virou ela.
Pronto, virei mulher. Virei uma mulher aqui. Virei ela de lado, né? Então, e daí então, então esse é o tipo do humor do Baltazar, que o Voltaire Porto gostou bastante.
Dá pra dizer que é um humor mais inocente, assim? É, meio que até a característica do personagem mesmo.
Isso, é, porque ele é, pensa bem, um cara de 40 anos de idade que é virgem ainda, então, completamente inocente, inexperiente, né? Então, o humor dele é desse. E às vezes ele tenta se dar bem, mas ele se dá mal também, então ele tenta aprontar alguma coisa e dá errado, né, aquilo que ele quer fazer.
E aí, desde então, tu passou a frequentar o...
Passei a fazer parte lá do Balanço Geral.
Só que agora, nesse momento, agora, enquanto a gente está passando pela pandemia, não está tendo programa, né?
É, não está tendo, né? Porque então, tu pensa bem, né? Tem que levar um pessoal de CTG para dançar. Vão dançar juntos, né? Uhum. Então, tem a banda, tem o pessoal que assa carne, tem as pessoas que vão assistir o programa lá também. Então, é muita gente. Então, tem dias lá que tinha quase 200 pessoas. Aí, tu imagina dois, três garçons servindo churrasco para 200 pessoas. É uma correria e todo mundo come, todo mundo
está satisfeito. E aí, ficou, durante a pandemia, ficou impossível de fazer, né?
Ficou impossível, né? Justamente porque essa coisa aí do distanciamento, né? Sim. Então, a emissora, que a Record é da igreja, né? Então, não estava tendo culto na igreja, e aí, então, no programa iam estar as pessoas se aglomerando lá, né? Então, não teria como, né, a gente fazer isso.
E deixa eu trocar um pouquinho de assunto aqui para te fazer uma pergunta que a gente até estava falando em off antes, e eu pedi para retomar o assunto agora porque eu acho ele bastante interessante, que é a dificuldade de tu entrar no cenário, assim, né? Porque a gente tem festivais que acontecem aqui em Porto Alegre, assim como acontece em diversos outros lugares, e só que existe uma barreira de entrada, né? Uma dificuldade de tu transpor essa barreira. Como é que é isso, assim? Eu queria que tu falasse um pouco da tua própria experiência e um pouco do que tu vê mesmo do mercado de quem trabalha com humor, quem trabalha com teatro, não conseguir entrar tão facilmente nesses festivais.
É. Então, é aquela coisa, né? Então, tu tem a tua empresa, tu tem que realizar um trabalho lá. Então, eu tenho o meu amigo ali que ele faz aquele... Tem uma empresa que faz esse trabalho e tem outras pessoas que eu não conheço que fazem aquele trabalho. Ah, então, a pessoa que tu conhece, que é da tua confiança, tu vai chamar essa pessoa. É natural fazer isso. E também no meio artístico também é igual. Quando tem os eventos, então são chamadas pessoas que já são conhecidas e reconhecidas. Então, a pessoa tem que ir cavando o caminho, né? E eu estou conseguindo... Acho que eu estou conseguindo começar a fazer isso agora, que eu estou começando a fazer as lives, né? Comecei a fazer lives com humoristas a partir da pandemia. Então, é um momento, é uma maneira de eu estar com o meu personagem, Baltazar. Está com ele em ação ainda, não está com ele esquecido, né? Que a gente não é visto, não é reconhecido. E estou fazendo lives, então, com humoristas de todo o Brasil e também alguns daqui de Porto Alegre, pessoal do teatro de Porto Alegre. Então, é uma maneira que eu estou encontrando de ser conhecido por eles. Ah, então, daqui do Rio Grande do Sul, eu fiz live com o Lucas Krug, que está sempre, né, fazendo comerciais, teve um programa Escolinha do Gugu, vários outros, com o Palhaço Teteco, que é o rei do riso do Rio Grande do Sul, que tem o Circo Teatro Teleco. Então, ele faz interior do Rio Grande do Sul.
Com Teleco é um teatro clássico, né? A minha mãe conta a história de quando ela era pequena de assistir o Teleco.
O teatro, é o circo teatro, né? Então, é um circo que não tem malabarista, que não tem o pessoal que faz...
E ele, hoje em dia até não sei, mas ele nem era um circo de lona, né? Antigamente ele era uma armação diferente, não é um circo clássico que a gente está acostumado, né?
Não, hoje em dia, hoje tem.
Hoje, né? Hoje é assim.
Hoje é de lona. Eu não conheço como era antes, né? Mas a partir do que eu conheci eles, é o circo de lona. Também live com vários humoristas daqui, o Castanha, né? O Castanha que é conhecidíssimo aqui, no teatro aí, nas casas noturnas, aí tem um teatro, bem conhecido. Então, a maneira da gente estar... chamando essas pessoas para estar tendo um contato com eles. Eles estarem conhecendo o trabalho da gente e é aquela coisa, é o QI, né? Então,
sim.
Tudo tem que ter a pessoa que indica o QI. Não é o conhecimento, né? É o conhecimento...
quem indica.
É as pessoas que indica. Mas é difícil, né? Não é uma coisa fácil. Tem que ser muito, muito, muito duro para conquistar isso. E ainda mais porque o meu grupo de teatro não é um grupo que se apresenta por bilheteria em Porto Alegre. A gente trabalha, mas é mais no interior do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, no interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente trabalha bastante. E aqui em Porto Alegre são poucas coisas. A gente fez só um espetáculo por bilheteria aqui em Porto Alegre há uns 4 anos atrás. Mas aí não... E aqui em Porto Alegre tem outra coisa que acontece. O artista daqui do Rio Grande do Sul leva pouco público. Agora, se vem alguém de uma emissora, né, da, uma emissora nacional, aí chega aqui, espetáculo bomba, o pessoal paga R$150, R$200 de ingresso, mas não pagam R$20 para assistir o artista local. Né?
E tu falou que não é, vocês não fazem teatro por bilheteria, né? Então, mas tu contou antes a história das empresas, então eu imagino que isso aí, as empresas é um braço de negócio bastante importante para ti. Sim. E onde mais? Tirando fora as empresas e o teatro de bilheteria, o que que...
A gente trabalha bastante com prefeituras. Nós temos espetáculos para escolas, público infantil, e são todos os nossos espetáculos que a gente tem para empresas e prefeituras, são espetáculos que têm algum tema social importante. Então, a gente fala sobre bullying, fala sobre educação no trânsito, alimentação saudável, DSTs. Então, são tudo assuntos que interessam a esse tipo de público de escolas. Então, porque a escola, a prefeitura, quer levar uma mensagem importante para as crianças. Né? Então, e através do humor, a gente consegue fazer isso. Então, nossos espetáculos sempre têm um tema de interesse social e também são de humor e interativos. Então, a gente casa essas três coisas. Todos os nossos espetáculos têm as três coisas. A gente faz muito espetáculo para assistência social. O público da assistência social são os beneficiários do Bolsa Família. Uhum. E tem muitas pessoas que chegam no Bolsa Família e acham que aquilo ali, poxa, é a renda delas, que ela vai ter para o resto da vida. Não. O Bolsa Família é uma ajuda temporária para a pessoa depois melhorar. Como é que eles fazem isso? O CRAS, que é a entidade da prefeitura que contrata, tem cursos. Eles dão cursos de profissionais. Então, de cabeleireira, de doceira, de cuidador de idoso, então, de costureira. Então, vários cursos que as mulheres, principalmente as mulheres. As mulheres são, na verdade, quem comanda a família são as mulheres. E então, elas que... Tanto que o dinheiro do Bolsa Família não vai para o marido. Ele vai diretamente para a mulher.
Ah, é verdade? Eu não sabia desse detalhe.
Não vai para o marido. Porque o marido, às vezes, vai lá... vou tomar uma cervejinha com meus amigos ali, estou com dinheiro aqui. E a mãe não. A mãe, ela pensa primeiro no filho. Ela não pensa nela primeiro. Uhum. Ela pensa primeiro no filho. O homem não. O homem, às vezes, muitas vezes é desligado. Então, não dá muita bola. Então é trabalhado bastante as mães. Então, o dinheiro vai para ela, né? E os cursos também, a maioria dos cursos são direcionados para as mães. Então... E tem esse dinheiro do Bolsa Família, é um valor, não é um valor assim, pô, dá para viver com esse valor. É uma ajuda, não é uma fonte de renda. E a fonte de renda vai ser esses cursos que essas mães vão fazer. Então a gente passa um espetáculo, é o moleque. Então a Cláudia Ângeli, ela, minha esposa, ela se transforma num moleque e eu me transformo num tio que está na rua lendo jornal e tem um moleque que vende as laranjas. Então, ele não podia estar vendendo laranja, ele tinha que estar numa escola, estar estudando. Então, ele conta as dificuldades que ele passa no dia a dia, falta de comida, que vai para a escola com sono, quando vai, não presta atenção, porque está com sono, está cansado. Problema de bebida na família, de drogas. Então, todos esses assuntos a gente aborda nesse espetáculo, mas de uma maneira leve, uma maneira divertida.
Com humor sempre.
Com humor, que as pessoas vão ali, pô, elas estão com dificuldade, poxa vida. Estão precisando de dinheiro, uma ajuda para poder sobreviver. É uma dificuldade muito grande. Muitos não queriam estar passando por aquilo. Muitos queriam estar com dinheiro, estar com um emprego, sustentando sua família dignamente. Ele mesmo, o pai, a mãe, está sustentando a sua família. Então a gente leva de uma maneira divertida, conscientizando as pessoas. Poxa vida, vamos fazer um curso. Vou me aperfeiçoar ali, vou fazer algo que seja bom para minha família. O jovem também, a partir dos 16 anos, fazer um curso. Ser menor aprendiz e trabalhar numa empresa, mas continuando na escola, não faltando à escola, depois do horário da aula, ir lá fazer um curso, esse de menor aprendiz, que é dentro da empresa, ele vai estar vivendo lá dentro de uma empresa. O que é trabalhar numa empresa? Um jovem não conhece, nunca entrou numa empresa. Então ele vai ver o que é, tem o chefe, tem o trabalho que tem que fazer, o funcionário tem que fazer aquele tal tipo de trabalho, tem que trabalhar com segurança. Então, várias coisas que vão ser muito úteis na vida daquele jovem. Tá formando, né, um pai de família, uma mãe de família, alguém que vai ter a sua família e vai dar uma condição digna. Então, a gente, dessa maneira, com humor, a gente mostra esses caminhos para a pessoa, não de uma maneira assim enfadonha, cansativa, mas com humor, coisas que eles vivem no dia a dia. Então, a gente faz esse trabalho que é muito importante. E as pessoas depois vêm falar com a gente. Puxa vida, que você... A gente passa isso mesmo na nossa casa lá e a gente pode mudar essa situação. Pois é, é a situação, é com esforço, é com trabalho, com dedicação, com amor, né, com a família se unindo. Se tem algum familiar com um problema, abraçar aquele familiar, não pegar e separar ele do núcleo da família. Então, a família se unir, se fechar ali junto, ali juntos, nós conseguimos superar as dificuldades, tanto financeira como qualquer alguma outra que surja. Então, é a união da família que é a coisa mais importante que eles têm. Eles não, o jovem vai para a rua, às vezes não tem uma informação decente, né? Vai perguntar para um amigo, o que é aquilo? E o amigo, às vezes, não é um amigo, né? Então, é alguém com má intenção. Não, fuma essa coisinha aqui assim, não usa isso aqui. Vai lá e faz aquilo lá, ninguém vai ver. Então, é a família. A família quer o bem dos seus membros. E o amigo, às vezes, não é amigo, né? Então, vai passar uma coisa ruim. Então, a família é o que a gente trabalha ali.
Essa parte é a parte legal, né? Assim, motivadora. Imagino eu que isso deve valer mais até do que a parte financeira do negócio. Mas tu deve passar muito perrengue também aí, né? De estrada, às vezes distância, dormir mal. Tem toda uma dificuldade para tu fazer esse trabalho. Assim,
Então, o que acontece? Nós somos só artistas, né? O nosso grupo, eu, a minha esposa, nós somos só artistas. Então, tem um produtor nosso que vende o nosso trabalho para as empresas e para as prefeituras. Então, a gente vai muitas vezes, tem vários tipos de cidade. Então, cidades com uma grande estrutura e cidades pequenas, que às vezes não tem nem uma pousada, não tem um hotel. Então, a gente tem que se virar, né? Então, tem que ficar aonde dá. Às vezes, a prefeitura cede um lugar, você pode ficar aqui por enquanto.
Porque eu imagino que, como tu viaja muito para o interior, as prefeituras também não têm nem verba, muitas vezes, para enfim, contratar um hotel, ou às vezes até a cidade mesmo nem tem hotel.
Na venda do nosso espetáculo já está incluso, né, o valor de hospedagem e alimentação. Uhum. Então a prefeitura não precisa, vamos ter que encontrar algum lugar para os atores. A gente mesmo procura, às vezes a prefeitura dá uma indicação, mas na maioria das vezes a gente vai mesmo, a gente procura. Às vezes a gente não dorme na mesma cidade, porque é uma cidade distante, a gente dorme no caminho, né? E acorda no outro dia até chegar para a apresentação. Já teve casos de a gente chegar, estar indo para uma cidade, numa estrada de terra, no interior, e a ponte caiu, a ponte de madeira caiu, passou um caminhão, destruiu a ponte. E a gente ficou, o que a gente faz? A gente tem um horário para chegar lá. Aí conseguimos telefonar para o nosso produtor, ele entrou em contato com a prefeitura, foi o ônibus escolar do lado da cidade, a gente pulou por cima da ponte caída e o motorista pegou nosso carro e deu a volta por uma outra estrada para poder a gente chegar no horário na cidade. Aí, então foi uma coisa assim incrível, a gente tem fotos, né? Então a ponte destruída e a gente pulando, né, para poder fazer o espetáculo. Teve cidade que a gente estava fazendo a apresentação e deu uma tempestade. A gente estava apresentando para a escola no ginásio de esportes.
A tempestade durante o espetáculo?
Durante o espetáculo. E tinham crianças pequenas, tinham crianças de 8, 9 anos, crianças pequenas, e ficaram com medo. E a gente estava com um espetáculo de palhaços nessa vez, que era o Mosquito Dengoso. Então era a mosquita que coloca os ovinhos dos mosquitos e o palhaço que não cuidava da limpeza do seu pátio. E as crianças começaram a ficar com medo, a chorar, E o que, que a gente vai fazer? Poxa vida, não, acabou o espetáculo, não tinha como. E daí então os palhaços começaram a abrir o guarda-chuva e chamaram as professoras, vem para cá, para baixo do guarda-chuva, que aqui a gente não vai se molhar, vem todo mundo aqui para cá. Aí todo mundo vinha assim, dava aquele abraço coletivo. E daí então a gente conseguiu contornar aquele drama que estava passando ali no momento. Foi uma coisa dramática.
Mas, mais uma vez, o improviso...
O improviso,
O improviso é o palco transcendendo, é. Né? O, é. Fugir, não, até a palavra, como é que fala isso? Transcendente.
Transcendente.
Não, transcendeu.
Isso.
E deu um trava-língua.
Às vezes acontece de um ator achar assim, não, eu sou ator, eu sou importante, sou reconhecido, né? Mas não, o ator é um ser humano.
Sim.
Ele tem que se comover com aquilo que está acontecendo ali, com o público ali. Não, não pode se isolar numa redoma. Não, poxa vida, ele está ali e, em primeiro lugar, ele é um ser humano. Ele tem uma dificuldade ali. A gente esquece que a gente é. A gente tem que ir ali e tentar resolver da melhor maneira possível. Moral da história. A gente teve que cancelar o espetáculo. E no outro dia, então, a gente tinha apresentação em outra escola. Então, fomos apresentar, montamos o cenário, tivemos que desmontar o cenário, voltar para aquela escola, montar de novo o cenário, apresentar, desmontar, voltar para a primeira escola, desmontar de novo, voltar. Então, no final do dia, nós estávamos assim, acabados, assim, a gente estava muito cansado. Mas foi muito bom no dia anterior, porque valeu a pena. A gente conseguiu fazer as crianças ali superar um medo que elas estavam passando ali. Não está o pai, não está a mãe, não está o irmão, não está o avô. A criança está sozinha, uma professora e 30 alunos cada uma. E era uma escola toda. Então, é algo assim que é muito bacana. É que nem um médico, né, quando faz o trabalho dele, ele está resolvendo um problema muito sério. Então, a gente estava resolvendo um problema sério também ali. Crianças pequenas com medo. E já teve casos também de lugares que já deu acidente. Com tempestade também, e dá tempestade também na apresentação da gente, e a gente tem que contornar isso aí. Então, é uma coisa assim, maravilhosa. E teve outro caso que a gente teve em Santa Maria, depois que teve um incêndio da Kiss, a gente foi fazer um espetáculo lá, isso com o grupo de teatro da minha esposa. E era uma palestra de vendas pro CDL da cidade. E o que aconteceu? A gente apresentar o primeiro espetáculo depois do incêndio da Kiss. Nunca mais teve um espetáculo lá. E no espetáculo tinha uma máquina de fumaça. E quando a gente... Puxa vida, a gente não pode usar uma máquina de fumaça.
Mas vocês se deram conta disso na hora?
A gente se deu conta.
Na hora ou foi antes?
Antes, a gente conseguiu. Na hora que a gente foi... Opa! A gente foi instalar a máquina de fumaça. Opa, não pode.
Imagina, todo mundo traumatizado ali, isso, poderia causar um pânico.
Né? Então a gente tem que estar sensibilizado com o que está acontecendo na cidade, com o que está acontecendo com as pessoas dali. A gente não pode
agora,
chegar...
Agora deixa eu te fazer uma pergunta, agora fazendo conexão com uma coisa que tu falou antes, que é essa visão do humor sobre o mundo, né? De tu observar as pessoas.
Sim.
E esse caso é um exemplo claro de um exercício que está dentro de quem trabalha com humor, né? De tu ter essa facilidade de olhar para as pessoas que estão lá e saber, cara, essa fumaça aqui vai dar problema, não vai dar certo isso. Então, talvez uma outra pessoa que trabalhasse com outra coisa não se atentaria a isso de forma tão fácil como vocês fizeram. Né?
É aquela coisa, né? Eu acho que toda profissão, né, a pessoa tem que se colocar na pessoa do seu cliente. A gente não... Ah, o meu trabalho é esse aqui, eu tenho que fazer isso aqui e pronto. Ele está contratando isso aqui. Mas não, pô... Será que vai ser legal para ele? Vai estar o filho do cliente, vai estar lá junto lá. Se eu fizer essa coisa aqui, vai ser legal para aquela criança que está ali junto, assistindo ali. Então a gente tem que estar muito atento que o artista, querendo ou não, ele é um formador de opinião. Isso eu percebi no primeiro espetáculo do Baltazar lá em Curitiba, que o Baltazar começou a pedir para as pessoas fazerem algumas coisas lá. E daí as pessoas começaram a fazer, todo mundo. Aí eu me toquei. Puxa vida, que responsabilidade que eu tenho. Que antes, não, a gente fazia coisa pequena, assim, com pessoas que eram conhecidas, né? E ali não, era um público que tinha pagado o ingresso e eles estavam fazendo tudo que eu pedia para eles fazerem. Aí eu me toquei ali. E foi até emocionante que depois que acabou o espetáculo, eu fui agradecer, né, a diretora e aos meus colegas que estavam lá junto atuando, por terem me dado aquela oportunidade de colocar um espetáculo que eu escrevi num festival de teatro tão importante no Brasil, e fez aquela coisa ali que me transformou, que me deu a visão assim do que da importância do meu trabalho como ator. Que o que eu falo, as pessoas estão prestando atenção e elas vão fazer depois. Então a gente tem muita responsabilidade quando fala alguma coisa. Então, quando a gente vê alguns artistas falam alguma coisa em rede social, muitas pessoas vão fazer aquilo que eles estão falando. Eles têm uma responsabilidade muito grande, eles não estão falando palavras ao vento. Tem pessoas que seguem eles, que admiram eles e que vão fazer aquilo que eles estão falando. Tanto é que a publicidade utiliza atores para fazer os seus comerciais, né?
Uhum,
por que será?
Com certeza.
Porque a pessoa...
Por causa da autoridade que a pessoa tem.
Né? Então, eu vi isso, senti na carne, na primeira apresentação, a responsabilidade que a gente tem. Então, a gente tem que se ligar muito, não pode falar qualquer coisa, porque pessoas estão prestando atenção e pessoas vão estar fazendo aquilo que tu está falando. Então, tu é ator, tu é artista, tu trabalha com mídia, tu é um radialista, alguém da TV, tu tem responsabilidade naquilo que tu está falando. Não são palavras ao vento. Pessoas vão seguir aquilo ali. Então, a gente tem que estar consciente, cada um da sua responsabilidade. Então, isso é... tem que ser o principal, tem que ser o norte para cada um. Não sendo isso, pode esquecer. Vá fazer outra coisa.
Muito legal. E como é que é o teu processo de escrita? Além de observar, que é uma coisa que tu falou no começo, né? De observar isso. Muito, mas em geral, além disso.
Teve um espetáculo que foi bacana, que a gente fez um espetáculo de palhaços, que se chama O Melhor Presente. Então, o que é o melhor presente que uma pessoa pode dar para outra pessoa? É um carro? É uma casa? É uma roupa nova? É um brinquedo para uma criança? Não. O melhor presente que a gente pode dar para alguém é a nossa amizade. É um presente que não envelhece, não fica, não perde a cor, não solta a tira, não envelhece, né? É um presente que dura para sempre. O amigo, tu pode ficar vários anos sem ver ele. No momento que tu reencontra, tu nem precisa estar conversando com ele. Tu reencontra aquela pessoa, é como se tu tivesse, no dia anterior, visto ele. É a melhor coisa. Tu te sente bem, tu te sente leve, tu te sente feliz, né, quando tá com um amigo.
É engraçado ter contado isso agora, porque o Márcio acho que representa bem isso, né, Márcio? Ele tá falando da amizade que não envelhece aqui e eu tô lembrando de ti, cara. A gente se conhece já, a gente fez as contas esse tempo aqui, eu já esqueci agora.
É a idade, a gente vai esquecendo.
É.
Para mais de 20, né?
A gente fez a conta esses dias, fazia mais de 25, inclusive, não era?
Uhum. Lembra da tua D20? Ah, nós também temos mais de D20 anos.
E o Márcio, aconteceu exatamente isso que eu tô falando agora, porque quando eu mudei para São Paulo, eu fiquei anos lá em São Paulo e a gente praticamente não se falou durante esse tempo. E depois que eu voltei, agora a gente voltou a falar de novo e parecia que esse tempo não existiu, assim, né? A gente continuou com a mesma intimidade que a gente tinha antes.
Não muda nada. O verdadeiro amigo é aquele ali, tu pode contar com ele a vida inteira. Tu vai se reencontrar com ele 20, 30 anos, vai ser a mesma coisa, como se nunca tivesse tido aquele lapso de tempo.
Uhum.
E daí então...
Tu sente a mesma coisa, Márcio? Dá a oportunidade, porque ele tá com o microfone na mão.
De repente ele não se sente tão confortável assim, né?
Vão dar a oportunidade dele pra dizer que não tem nada disso.
Caiu um cisco no olho aqui, meu. Não fala assim. Isso não vale. Continua aí, que aqui...
E o legal, então, do espetáculo esse, O Melhor Presente, foi que a gente fez ele pro público infantil. Só que a gente teve um convite para fazer uma apresentação para um grupo de idosos, terceira idade, na cidade de Feliz. A gente não fala em Feliz, né? Porque daí...
Eles não gostam, né?
Não, na cidade de Feliz. Um grupo de idosos, e era Natal. Então, o melhor presente, no Natal, a gente foi apresentar um espetáculo de palhaços para um grupo de terceira idade. E a gente ficou assim, será que vai dar certo? Será que não vai? E foi incrível, foi muito legal. Os idosos se identificaram com os palhaços... quiseram dançar depois, né? A gente aproveitou, vamos dançar também, vamos dançando com as senhoras, e vai com o senhor idoso lá, não, pô, por favor, né, com essa gata aqui eu vou estar dançando com o senhor, por favor, né? Dá licença, né, que eu sou esperto aqui, eu prefiro ela, né, e E no final, foi bacana que o Papai Noel estava lá, a gente levou um Papai Noel também, e os idosos, eles estavam como se fossem crianças. É, queriam tirar foto com o Papai Noel, tinham algumas até mais saidinhas que quiseram sentar no colo do Papai Noel também. E foi uma coisa assim, fantástica. O pessoal fala, né? Ah, o idoso é como se fosse uma criança. E, e realmente ali a gente viu que eles são. Eles se emocionam, eles riem e passam uma coisa muito boa pra gente. São pessoas que deram sua contribuição, criaram famílias, né? Botaram pessoas no mundo. São pais, são avós de médicos, de prefeitos, de secretários. Então, é uma coisa assim, incrível assim, que a receptividade que eles tiveram do nosso trabalho. E daí fizemos em outros grupos de idosos também. E todos que a gente fez, a mesma energia, a mesma troca. Que a gente tem uma troca de energia muito grande deles quando a gente está num palco. Principalmente com o humor, né? Que a gente então mexe com uma coisa boa. A gente dá uma coisa boa para eles e eles devolvem para a gente. Então, tu imagina, tu tá no palco ali, são dois, três apresentando. E tu tem 200, 300 pessoas te mandando aquela energia de volta. Então, a gente ganha muito mais do que eles ali, do que a gente entrega. Então, cara, é indescritível essa coisa que acontece quando tu tá num palco. Não tem igual assim, ó. É uma coisa incrível.
Eu vou te fazer uma pergunta difícil, então. Qual que é a melhor e a pior coisa de trabalhar com humor?
A melhor coisa é essa energia, né, que tu recebe na volta, que te dá força para continuar. E a pior coisa é a dificuldade que a gente tem, né, para a gente tá trabalhando. Que muitas vezes a gente não consegue vender o nosso espetáculo, fica um período longo que a gente não consegue vender um espetáculo. Às vezes a gente não consegue entrar em algum festival. São essas coisas, as coisas que não deixam a gente trabalhar, que são é o que é triste, né? E as dificuldades que a gente passa no dia a dia, furou o pneu do carro, deu um problema, isso faz parte, toda profissão tem a sua dificuldade ali, mas é uma dificuldade, não é um problema. Que nem diz o Sérgio Malandro, né? A pessoa, eu tenho um problema, eu não tenho minha casa própria. Não, tu tem uma dificuldade. Tu não tem a tua casa própria, tu paga um aluguel. Problema tem quem tá num hospital ali, que tá. Esse tem um problema.
Uhum.
E o resto tudo é dificuldades. Problema é aquilo ali que envolve a tua saúde. O resto tudo são dificuldades. Tudo a gente supera.
E pra gente fechar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem gostaria de trabalhar com humor.
Tá. Então, eu vou dar uma mensagem que o Baltazar daria, depois eu falo a minha. O Baltazar falaria assim, ó, que em tudo que você for fazer, dê 100%. Dê 100% em tudo que você for fazer. Menos quando for doar sangue.
É uma boa.
Mas a mensagem que eu digo, então, para o pessoal que quer trabalhar com humor, ou ser ator mesmo, nunca desista do seu sonho. As pessoas, principalmente os familiares, vão falar assim: não faz isso, isso aí não é uma profissão, não, isso não vai te levar a lugar nenhum. Faça o seu sonho, realize seu sonho, porque depois você vai passar a vida inteira se questionando assim: e se eu tivesse feito? As pessoas não falam pro teu mal, não faz isso. Elas querem que tu tenha... Tu sustente tua família, é isso que elas querem, não querem teu mal. Mas o sonho da gente é só a gente que pode realizar. Se a gente não realizar o nosso sonho, a gente vai ficar frustrado o resto da vida. Eu não tinha o sonho de ser ator, não tinha. Nunca pensei em ser ator, mas as pessoas me falaram: faz isso. E eu fui ver o que era, se ia realmente dar certo ou não. Deu certo, tem as dificuldades, são muitas. Ainda mais agora com pandemia, que a gente não está podendo trabalhar, mas vale a pena, porque cada sorriso que a gente consegue levar para uma criança, para uma família, que a gente consegue fazer ela ter esse momento feliz, que ela esquece dos problemas, vale a pena. E você, vai valer a pena realizar seu sonho. Vá lá, tente, faça. Não deu certo? Não deu. Vá lá e siga a sua vida. Tenha outro sonho e vá atrás dele. Não desista nunca. Que é o... É o que movimenta a gente, né? Se a gente ficar parado, vai feder, ó. Não é legal.
Legal, baita mensagem. E como é que faz para te contratar?
Para me contratar, então, pelo... A gente tem um site na internet lá, Cipate Legal. Cipate com T mudo, uhum. legal.com.br.
Legal, para facilitar o acesso, eu vou colocar o link Isso. também na publicação aqui.
Ah, legal. Tem também o Instagram, tem o grupo Inspirados no Facebook, no Facebook. E também pode falar diretamente no Baltazar, né, no Garçom Baltazar, no Instagram, no Facebook, no telefone 51997538839. Repetindo, 51998787. Pá, me perdi agora.
É contagiante isso, porque isso. Eu tenho me perdido e várias vezes que eu fazia abertura aqui, chega na hora de falar o endereço da Machado no YouTube e eu me perco.
Isso.
Te contagiei. Foi o que aconteceu.
51 9987.
Sim, agora vai ficar a dúvida. Se a primeira vez que tu falou certo.
A primeira tá certa.
Ah, então eu vou colocar o link do.
Coloca lá, viu?
Eu vou colocar o link do post.
Pessoal da edição, por favor, é a primeira vez que eu falei, o outro não, tá? Senão vai dar certo.
Muito bom. Muito, muito obrigado pela tua participação. Foi é realmente uma maneira diferente de olhar o mundo. Eu sou uma pessoa apaixonada por palhaço. Isso é uma coisa que pouca gente sabe da minha vida. A minha esposa sabe disso. O palhaço aparecer na minha frente, ele não precisa falar nada, eu já vou rir.
Então, eu já te recomendo, então, já que tu gosta de palhaço, tem um cara muito bacana aqui, Rafael de Moura, em Porto Alegre. Ele tem um curso de palhaçaria.
Em Porto Alegre?
Em Porto Alegre. Eu comecei a fazer o curso duas vezes, não consegui terminar porque tinha que viajar para a serviço. Mas eu recomendo, é Construindo o Seu Clown. Inclusive é um muito legal convidar ele aqui para te falar.
Pô, legal.
Palhaçaria, Rafael de Moura.
Vou entrar em contato com o Rafael. Se ele aceitar, vai ser um prazerzão.
Isso, é como se fosse também a preparação de ator, a preparação do palhaço. Palhaço não é brincadeira, é um trabalho muito sério. Não é botar um nariz vermelho e fazer miquice, né? É um trabalho muito sério também o trabalho do palhaço. Então,
não é brincadeira. O palhaço é tão sério que existe até um programa, né? Que é o Palhaço Sem Fronteiras, né? Que eles viajam para regiões de conflito. É quase tão importante... Isso. Eu ouvi alguém dizer esses dias que é quase tão importante quanto o programa Médicos Sem Fronteiras.
Isso não é a coisa da sociedade ocidental, o palhaço, né? Então, até em tribos de índio, tem o xamã do riso.
Uhum.
Tem um xamã que ele é especialista em levar alegria para eles. Então, quando eles estão na roça, estão fazendo as atividades dele, é um trabalho que eles não têm ferramentas adequadas, tudo, então é um trabalho difícil. Então tem esse xamã do riso que conta piada, canta uma música, faz uma brincadeira com eles para aliviar a carga do trabalho deles. Então é uma coisa bem bacana, tem um documentário da Letícia Sabatella que ela fala sobre isso aí, sobre o xamã do riso. Então, muita coisa bacana aí nesse mundo aí do humor, aí, do palhaço, yoga do riso. O riso está em muitas atividades aí que a gente não faz ideia aí.
Bom, legal, muito bacana. Muito obrigado, Marcelo. E um recadinho final para quem está nos ouvindo. Gostou do nosso papo aqui? Deixa o teu comentário, dá o teu like aí, envia esse vídeo para alguém. Se tu está assistindo através do Spotify, dá o teu coraçãozinho aqui, envia o link aí também para outras pessoas para eles assistirem aqui. Vai ver alguém se identifica com o papo aqui, vai querer contratar o Marcelo, vai querer fazer um curso de palhaçaria aí, né? Entrar pro mundo do humor, do teatro. Se inscreve aqui no Spotify ou aqui no YouTube, onde tu estiver assistindo aí. Segue todas as redes do Marcelo, vou colocar todos os links aqui. E a gente se fala na próxima quinta-feira. Até mais.
Tchau, pessoal.